Nos fins de semana, quem é que não quer ter gente a passar a sua aposentadoria lá? Quem é que não quer? Todos queremos. Claro que sim. Mas que sejam verdadeiras segundas habitações e que sejam verdadeiras primeiras habitações. E se tivessem seguido o que ficou definido no grupo de trabalho, que não sei se esta comissão pediu a esse grupo de trabalho onde estavam os municípios de Trogão Grande, Castanheira de Pera, Figueirão dos Vinhos, as várias forças da Proteção Civil, Segurança Social, IRU, Exército, as atas dessas reuniões iniciais, algumas das balizas de balização dos imóveis eram exatamente essas: 3 faturas de luz, 3 faturas de água e o pagamento do IMI. Prontos. E creio que isso não foi seguido depois, com tanta legislação e com tanto artigo que eu não trouxe, não sabia para o que é que vinha, senhora deputada, não sabia para o que é que vinha. Porque se me tivessem dito, acredito uma coisa, e mais, para falar com este sentido apaixonado, não estou em nenhuma novela, vinha documentado e respondi-lhe a todas as questões com números exatos. A papel da CCDR devia ter sido centralizado nela, sim. Devia ter sido centralizado na CCDR e no grupo de trabalho que estava com ela. Devia ter sido centralizado na CCDR com o apoio do IRU e, por favor, peço uma coisa. Não falemos em coisas partidárias, falemos em Pedrógão. Com o apoio do IRU, que fez, no meu entender, também um excelente trabalho, com o apoio cruzado de levantamentos feitos com a Marinha, também excelente trabalho. Eles chegavam, levantavam um drone e chegavam e diziam assim: isto de segunda habitação, esquece, passa à frente. Portanto, estávamos na altura de arrepiar caminho, ou seja, de verdadeiramente arrepiarmos caminho. Os drones iam para o ar, fotografavam e viam até estas sílabas cá dentro. O trimestre já caiu há não sei quantos anos, siga. Esse trabalho estava feito. Onde é que ele foi parar? Não sei. O Revita aproveitou ou não? Não sei. Como tal, não estava lá presente. Sim, manifestei por mais do que uma vez, sou deputado, mais do que uma vez, o meu descontentamento pelo afastamento, quer verbalmente, quer por mails trocados com o município, e como referi há um pouco, não sabia como ia fazer esta pergunta, para uma reunião comum eu tive cerca de 6 meses à espera de resposta da Câmara Municipal para ter uma reunião com o Sr. Presidente. Cerca de 6 meses. E, Sra. Deputada, não havia eleições e não se pensava em eleições. E exprimi em sede própria, que podem também pedir as atas de tal, na Assembleia Municipal, como Presidente de Junta e como voz dos pedroguenses, e em todas as Assembleias de Freguesia, que também podem pedir as cópias das atas, expressei e elenquei, perdão, aos meus deputados, aos pedroguenses que acompanham a Assembleia de Freguesia, elenquei os trabalhos diários que eram feitos pela Junta de Freguesia. Comecei e continuo com o mesmo pedido. Vamos reabilitar Pedrógão, vamos reagregar Pedrógão, vamos fazer com que as pessoas olhem para Pedrógão como um território do seu todo e no território de que realmente precisa que os senhores ou quem direito chegue rapidamente a conclusões, aponte culpados, se os houver, de forma a que os portugueses saibam de forma clara o que se passou, como se passou e quem foi os mentores de... Celeridade do Estado nas respostas de indemnizações. Questionei essa celeridade. Sim, falou. Respostas das indemnizações das vítimas. Não? Então pode-me recordar, por favor.
Da ação do Estado. O levantamento dos danos, a saída da primeira iniciativa legislativa.
CCDR é Estado. CCDR é Estado. Foi célebre, a CCDR foi célebre, tudo o resto depois... Sim, mas ok, mas já percebi que não está a falar das indemnizações, eu estou reformular. O CCDR é Estado e desde a primeira hora do primeiro minuto, e chegou, nós a chegarmos às 11 horas, meia-noite, a senhora professora Ana Brunhosa andava a distribuir santos por nós, que andámos lá no meio dos buracos, no meio dos buracos, para que nenhum ficasse para trás, nenhum pessoa das comunidades estrangeiras que estão em buracos quase que inacessíveis, muitos deles, para que nenhum ficasse para trás, nós chegávamos a essa hora. Diga? Não, não estive envolvido nos primeiros dias. O que é que nós estamos a falar,
Sr. Presidente? Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu lhe pedi que se mantenha fiel ao conjunto de perguntas que aí tem.
Sim.
Para nós não entrarmos aqui em diálogo todos. Obrigado.
Ok, Sr. Presidente, peço desculpa. Sim, a solidariedade do Estado houve, inclusivamente, no organismo do Estado, a CCDRC. Levantamento dos danos e medidas implementadas. De facto, houve um conjunto de entidades que fizeram levantamento de danos. O que eu questionei aqui sempre foi o aproveitamento por quem conduziu o processo pós quatro meses, ou pós, tanto em julho, agosto, setembro, outubro, enquanto eu estive em funções. O que eu denotei foi o não aproveitamento de todo esse trabalho que tinha sido feito e que já o elenquei, pela CCDR, pelo IRU, pela Marinha. A Marinha fez um trabalho de cartografia excelente, ao quadrado, digo-lhe muito sinceramente, não sei como classificar o desempenho daqueles homens, que dia e noite andavam connosco. Agora, posicionamento das minhas declarações... Não ir. Como disse, Sra. Deputada, eu, em sede própria, nos locais próprios, não é no café, não é na voz do Zé Povinho, que é o povo, que somos nós. Eu, em sede própria, em sede da Assembleia Municipal, em sede da Assembleia de Freguesia, estão exarados em atas a minha posição. Estão para arquivo, estão arquivadas, portanto, os senhores, se querem perceber a minha posição oficial e se me fiz ouvir no sentido de estar mostrar disponibilidade para estar presente, sim, fiz-me ouvir nos locais próprios e não no café, para da disponibilidade da Junta e do seu Presidente para participar naquilo que lhe fosse pedido. Sra. Deputada, do PSD, de Olga Silvestre, quantas casas foram afetadas na freguesia de Pedrógão Grande? Estamos na situação do início da minha resposta. Não foram cumpridas, no meu entender, as matrizes primeiramente acordadas, no sentido de percebermos se eram casas ou não obsoletas, se eram de segunda, se eram de terceira, se eram casas de horta ou não. Portanto, não tenho conhecimento do número apurado e do número transmitido oficialmente. Tal como disse também no início da sessão, quando de uma breve reunião que houve com as entidades que durante os primeiros dias tiveram e tinham esses briefings diários de trabalho, tanto o Presidente da Junta de Pedrógão como o Presidente da Junta de Vila Facaiga, como o Presidente da Junta da Graça, rascaram alguns nomes quando tinha que vir a listagem para baixo para ser entregue ao Sr. Ministro, para ele enviar então a Bruxelas para acionar o Fundo de Calamidade Europeu. E isso já tinham as juntas sido postas completamente de lado, inclusivamente a Sra. Professora Ana Brunhosa abordou-nos da seguinte forma: Sr. Presidente de Junta, o que é feito de vocês? E nós, os três, não foi só eu que fui para o café, Sra. Deputada, fomos os três, não fomos chamados, e todos, de certeza, que têm labrado em atas das suas assembleias, dos seus executivos, a dor que sentíamos no facto de não termos sido chamados. Regulamento municipal e o valor atribuído pelo município a cada uma das casas afetadas. Creio que foi essa a questão, Sra. Deputada. Não sei, como disse, não vou estar a dizer que foi 100, foi 50, foi 10%, foi 15%, foi 20%, porque não vou cair mais no erro de dar respostas não objetivas para que não me chamem, entre aspas, de faltar à verdade, ou que digam que estão a faltar à verdade, porque é o que eu costumava dizer muitas vezes, embora que eleito por um determinado partido, eu era pedroguense e tinha que me lembrar que quando estava na Assembleia de Freguesia, representava a freguesia e não o deputado Pedro Nunes, como muita gente se faz valer da sua posição para ir representar interesses próprios em sede de Assembleia Municipal, que eu acho que é, num município, a casa máxima da democracia, onde deve haver o máximo de transparência, e se lerem as atas, as questões levantadas pelo Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão Grande, são elas abrangentes, muitas das questões que me foram colocadas aqui. Portanto, a minha imprecisão com os números vem daí, porque não me foram facultadas, foram perguntadas e não me eram dadas, foram questionadas e não me eram respondidas, o que quiserem. Da forma que quiserem conduzir a pergunta, a resposta vai pelo mesmo caminho. As atribuições nos últimos incêndios, que atribuições foram, portanto, creio que foram atribuições monetárias, Sra. Deputada Olga, peço desculpa, exatamente, as atribuições nos últimos incêndios referia-se a valores transferidos? Sra. Deputada Olga, só consegui tirar esta. Atribuições nos últimos incêndios, atribuições monetárias nos últimos incêndios? Já agora, por favor.
Sra. Deputada, pode tentar ajudar.
Senhor Presidente, obrigada. Quando eu refiro nas atribuições dos apoios às vítimas dos incêndios, não me refiro a valores, refiro-me a se correu tudo bem ou se alguma coisa correu mal.
Faz favor.
Assim, eu na ronda anterior, então usando a terminologia creio que certa, disse que, no meu entender, eu faria de outra forma, mas é o meu entendimento. Eu não meteria, não colocaria, como já disse, milhares de euros nas mãos de uma pessoa que está habituada a gerir umas dezenas de euros por mês. Pronto, porque o aproveitamento, eu acho que não é só passarmos um cheque em branco e dizermos àquela pessoa sirva-se. Temos que ajudar aquela pessoa a preencher o cheque e saber da forma que vai utilizar o cheque. E acho que aí não foi devidamente acompanhado, isto quando me é pedido a minha opinião pessoal, e também expressa em sede de Assembleia de Freguesia e em sede de reunião de junta, porque, contrariamente a muitos outros, as atas estão disponíveis e estão feitas e estão devidamente arquivadas. Atribuição vítimas de incêndio, medidas de apoio e socorro. Não, Sra. Deputada Olga Silvestre, as medidas de apoio e prevenção para o socorro futuro não estão tomadas. Eu posso, Sr. Presidente, se me permitir, eu creio que com uma breve passagem do meu cargo como autarca resume a resposta a muitas das questões que me foram colocadas. Há entendimento de fazerem uma transferência para as juntas de freguesia de Pedrógão Grande de um valor para comprar nos kits de incêndio para meter em cima das nossas carrinhas. O entendimento da junta de freguesia de Pedrógão Grande, não foi do seu presidente, mas com a experiência que tinha já de combate aos incêndios, foi não aceitar essa transferência de verbas da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. Porquê? Porque não tinha pessoas devidamente habilitadas nem seguradas para poderem fazer combate direto a incêndios. Se morre um trabalhador, se um carro vira por o que tem que ir meio d'água, é muito bonito nós vermos meios de socorro nas aldeias, não é? Mas formação para os utilizar. Portanto, eu, para mim, não é chegar e dizer a aldeia A tem mangueiras de 25 com não sei quantos bares de potência que pode fazer combate direto ao incêndio. Eu questiono. Quem é que tem formação para fazer combate direto ao incêndio? Definam-me combate direto. É ir diretamente à chama ou é molhar a zona envolvente e não se lembrar que o depósito da água esvazia porque faltou a eletricidade? Tudo isto tem que saber. Tudo isto tem que se fazer contas. Por isso, nessa situação, foi entendimento do Executivo porque não trabalhava numa ditadura, trabalhava num conjunto de pessoas e, quando possível, chamava os deputados da Assembleia, os deputados pedroguenses, das duas cores partidárias, para deles ouvir a opinião.